Entrar no primeiro ponto, ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas números 84 e 85, relativas às reuniões de 5 e 12 de abril. No período da discussão, alguém se quer inscrever? Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra a ata 84, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Quem vota contra a ata 85, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre Portugal na União Europeia, relativo ao ano 2016. Passo a palavra à senhora deputada relatora, Carla Tavares, do Partido Socialista. E peço, mais uma vez, silêncio na sala.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem aproveito para desejar bom dia, assim como aos demais senhores deputados. Passarei então a apresentar o relatório, sendo que peço desculpa ter sido enviado só já à hora tardia de ontem, mas os documentos só me chegaram na segunda-feira à tarde, pelo que tive também que fazer e preparar este relatório com alguma celeridade. Até porque, entretanto, também aproveito já para referir que, numa leitura que fiz depois, há aqui alguns aspectos que terão que ser alterados em relação à versão que vos foi remetida. Ora, compete à Assembleia da República acompanhar e apreciar a participação de Portugal na União Europeia, através, nomeadamente, da emissão de pareceres sobre matérias da sua competência material, através da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus. Assim, esta Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus solicitou à nossa Comissão de Trabalho e Segurança Social que fosse elaborado o parecer relativamente à atuação de Portugal na União Europeia, pelo que este requerimento vai incidir essencialmente sobre o capítulo 10º referente ao emprego e assuntos sociais do título 4º Políticas Internas da União Europeia do relatório apresentado pelo Governo intitulado Portugal na União Europeia de 2016. Em síntese, este parecer aborda em especial as temáticas relativas ao emprego e aos assuntos sociais, conferindo especial enfoque às iniciativas realizadas pela União Europeia naqueles domínios durante o ano de 2016, constituindo o contributo desta nossa Comissão de Trabalho e Segurança Social para o parecer global a elaborar mais tarde e a aprovar também pela Comissão de Assuntos Europeus. Assim, no ano de 2016, o ano de 2016 decorreu, como sabem, num contexto de grande incerteza e preocupação quanto ao futuro da União Europeia, é muito provocado pelo Brexit e também pela impossibilidade de avaliar de forma adequada o seu impacto e custos, nomeadamente no que respeita às questões sociais e emprego. No domínio das políticas de emprego e assuntos sociais foram desenvolvidas diversas atividades, das quais se destacam a Estratégia Europa 2020, Semestre Europeu, o Conselho Emprego e Política Social, denominado por EPSCO, promoveu ao longo do ano os debates regularmente previstos no quadro da Estratégia Europa 2020 do Semestre Europeu. Portugal defendeu sempre que a segmentação excessiva do mercado de trabalho é um dos principais problemas do ponto de vista económico e social, causador de desigualdades no mercado de trabalho, especialmente penalizadoras dos trabalhadores e desempregados mais jovens, sendo frequentemente visto como um desincentivo à formação profissional e aprendizagem ao longo da vida. Como resposta também a outras recomendações específicas da Comissão Europeia e para fazer face aos constrangimentos assinalados, o Programa Nacional de Reformas de 2016 inclui estratégias associadas à melhoria das qualificações, como o Programa Qualifica, à reforma das políticas ativas de emprego e ao combate à pobreza e exclusão social. Isto porque um dos problemas que continuam a ser apontados pelo Conselho de Emprego e Política Social continua a ser o desemprego jovem e também o desemprego de longa duração. Neste contexto, Portugal destacou que as recomendações específicas cobriam de forma equilibrada a maioria dos desafios que os Estados-membros enfrentam, entre outros aspectos. Um outro aspecto importante e que também marcou o ano 2016 foi, como sabem, o lançamento do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Este tema foi debatido nos Conselhos EPSCO informais de abril e junho, E o Pilar Europeu dos Direitos Sociais traduz a visão da Comissão para reforçar a dimensão da União Económica e Monetária. Em dezembro de 2016, o Conselho realizou um debate sobre esta iniciativa que teve como objetivo transmitir mensagens políticas à Comissão e do qual resultaram alguns pontos genericamente consensuais, nomeadamente que o modelo social da União Europeia deve ser reforçado para alcançar a convergência social e um maior equilíbrio entre o crescimento económico e uma Europa social e que é importante continuar a impulsionar a criação de emprego, o combate ao desemprego, especialmente o desemprego jovem, bem como é essencial reduzir as desigualdades e promover a igualdade de género. Devem ainda ser tidas em conta as diferentes realidades e características dos sistemas sociais dos vários Estados-membros, respeitando os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. A necessidade de envolvimento de todos os Estados-membros e não apenas dos que integram a zona euro. Em Portugal e no âmbito da consulta pública, o Governo português elaborou um exaustivo relatório onde procurou responder às questões colocadas pela Comissão Europeia, destacando-se neste relatório as seguintes prioridades nacionais que foram identificadas no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais: condições de trabalho dignas para todos, subsídio de desemprego e rendimento mínimo enquanto fatores essenciais, podendo ser, aliás, esta uma oportunidade de discussão sobre um subsídio de desemprego europeu, políticas de combate à pobreza, em particular a pobreza infantil, e de promoção do bem-estar das crianças e jovens. E do ponto de vista jurídico e prático, será importante a discussão do conceito de flexigurança que o Pilar pretende instituir. O reforço dos fundos da União Europeia para auxílio na procura de emprego, na educação e na formação e inclusão social. Ainda a criação de novos instrumentos no âmbito da capacidade orçamental da área do euro. Não podemos também deixar de referir que neste contexto do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a importância do relatório do Parlamento Europeu sobre este tema, cuja relatora é a eurodeputada portuguesa Maria João Rodrigues, e que aponta para a importância de um Pilar Europeu dos Direitos Sociais credível, nomeadamente através do reforço da sua capacidade operacional na implementação das necessárias medidas com vista à atualização dos padrões sociais europeus. Quanto ao emprego e condições de trabalho, no que se refere ao emprego jovem, e apesar da queda da taxa de desemprego que se tem vindo a verificar na União Europeia desde o início da implementação da medida da garantia para a juventude e da iniciativa para o emprego dos jovens, persistem ainda diferenças significativas entre os Estados-membros e regiões, registando-se ainda taxas bastante elevadas em alguns casos. Neste quadro, uma das principais prioridades das duas presidências ao longo do ano 2016 foi assim o desenvolvimento de iniciativas para a promoção da criação de emprego e combate ao desemprego, sobretudo o desemprego jovem e de longa duração. No que se refere ao desemprego de longa duração e na sequência de um acordo alcançado em dezembro de 2015 em relação à recomendação sobre desemprego de longa duração, o Conselho realizou em outubro um balanço dos resultados apresentados pela Comissão sobre a sua aplicação, do qual se destacou a urgência de se oferecer apoio às pessoas que enfrentam maior dificuldade no reingresso no mercado de trabalho. Portugal referiu que o desemprego de longa duração assumira nos anos antecedentes um peso significativo e que, apesar da recuperação do mercado de trabalho, sendo que em outubro a taxa de desemprego estava já abaixo dos 11%, este desemprego representa ainda cerca de 7%, dando nota dos sérios problemas económicos e sociais que daí decorrem, sendo que, na verdade, uma parte significativa deste desemprego é de muito longa duração, ou seja, que se persiste há dois ou mais anos. Motivo pelo qual Portugal referiu que estava a ser implementada uma nova abordagem a este problema, tal como previsto na recomendação. Quanto às condições de trabalho, o Conselho apreciou dois relatórios de progresso da proposta de alteração à Diretiva 96/71 da Comissão Europeia, de 16 de dezembro de 1996, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviço, tendo este sido um dos temas mais controversos durante o segundo semestre. Portugal tem sublinhado que a revisão da diretiva remeteria para um equilíbrio difícil entre a livre prestação, a prestação dos trabalhadores e a qualidade de trabalho, sendo necessário reconhecer que, no entanto, na atual diretiva este equilíbrio não existe, prejudicando a proteção dos trabalhadores e tendo ainda alertado o Conselho para a constatação de que o ponto frágil é a qualidade de trabalho dos trabalhadores destacados e a sua proteção social. O Conselho de Dezembro adotou ainda uma diretiva que aplica um acordo entre a Confederação Geral das Cooperativas Agrícolas, a Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes e a Associação das Organizações Nacionais das Empresas de Pesca, relativa à aplicação da Convenção sobre o Trabalho no Setor das Pescas, que é uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, datada de 2007. Esta diretiva resultou de um acordo assinado entre os parceiros sociais deste setor, com o objetivo de alinhar as normas da União Europeia com a Convenção da OIT sobre esta matéria, e Portugal deu parecer favorável a esta proposta diretiva. Quanto à saúde e segurança no trabalho, o Conselho adotou em outubro uma orientação geral sobre a proposta de alteração à diretiva 2004/37 da Comissão Europeia, relativa à proteção de trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho, e que este tem como objetivo reforçar a saúde e segurança de trabalhadores. Portugal deu o seu acordo a esta proposta diretiva e eu recordo que, aliás, ela foi recentemente transposta, se todos estão recordados, para o nosso ordenamento jurídico. Quanto à revisão de regulamentos da Eurofound e outras, o Conselho adotou orientações gerais quanto à proposta de regulamento que institui a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida, a proposta de regulamento que institui a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho e a proposta de regulamento que cria o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional. Com a adoção destas propostas, a Comissão pretendeu alinhar os regulamentos destas três agências, bem como atualizar os respectivos objetivos, funções e atribuições. Portugal deu o seu apoio genérico a estas propostas de revisão. Quanto às políticas sociais e de igualdade, ao longo do ano foi apresentado um conjunto de projetos de conclusões nestes domínios ligados à política social e antidiscriminação. Em junho, o Conselho adotou o projeto de conclusões Combate à Pobreza e à Exclusão Social, que consistiu essencialmente na troca de experiências e boas práticas entre os Estados-membros no sentido de prevenir e combater a pobreza e a exclusão social. Quanto à igualdade de tratamento, o Conselho tomou nota dos relatórios intercalares sobre a proposta diretiva relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros no que respeita aos requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços. No entanto, esta proposta diretiva mantém-se ainda envolta em dúvidas e resistências por parte de vários Estados-membros, de referir que esta proposta diretiva se destina a harmonizar e simplificar os requisitos de acessibilidade com base em critérios pan-europeus que respeitem a proporcionalidade. O Conselho tomou ainda nota dos 16º e 17º relatórios acerca do progresso da proposta diretiva que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião, crença, deficiência, idade ou orientação sexual, nos quais dá conta das suas propostas de redação e avanços conseguidos. Finalmente, agora sim, quanto à igualdade de género, no Conselho EPSCO de março, a presidência holandesa apresentou dois projetos de conclusões em resposta à estratégia da Comissão para a Igualdade entre Homens e Mulheres pós-2015 e à lista de ações específicas destinadas a combater a discriminação LGBTI para 2016-2019, apresentadas pela Comissão ao Conselho de dezembro de 2015. Portugal manteve sempre um diálogo construtivo na linha da aprovação destas conclusões, realçando ainda a importância política destes dois textos, apoiando juntamente com outros Estados-membros as 5 prioridades identificadas no compromisso estratégico para a igualdade de género elaborado pela Comissão. No entanto, não foi possível alcançar a unanimidade do Conselho, pelo que estes dois projetos acabaram por ser aprovados apenas no Conselho de junho, como conclusões da Presidência, com a abstenção da Hungria. No Conselho de junho foi ainda adotado um projeto de conclusões do Conselho sobre mulheres e pobreza, bem como os respectivos indicadores de monitorização adotados pela Presidência Portuguesa em 2007, em conformidade com o trabalho desenvolvido pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género. Estas conclusões, às quais Portugal sempre foi favorável, indicam que muitas vezes as mulheres enfrentam um risco mais elevado de pobreza e são severamente mais afetadas por ela do que os homens. Quanto às conclusões e face aos considerantes que antecedem, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui o seguinte, no seguinte sentido. O presente parecer respeita ao relatório do Governo de Portugal na União Europeia 2016 e é emitido ao abrigo do disposto na linha F do artigo 163 da Constituição da República Portuguesa e da Lei 43/2006, de 25 de agosto. O presente parecer incide sobre o título 4, capítulo 10, emprego e assuntos sociais. Nesse capítulo, o Governo elenca as principais atividades da União Europeia e identifica a posição do Governo português a par das iniciativas nacionais desenvolvidas de acordo com o seu entendimento das políticas europeias, à semelhança do que já havia acontecido em 2015, também em 2016, a União Europeia deu uma atenção reforçada aos problemas existentes no mercado de trabalho, em particular o elevado desemprego, com destaque para o desemprego jovem e para o desemprego de longa duração. A União Europeia manteve ainda em 2016 com prioridade a concretização de medidas favoráveis ao crescimento e à criação de emprego, sendo o investimento o suporte para relançar a economia e o mercado laboral dos Estados-membros. Acrescentaria ainda um ponto às conclusões que consta do relatório que vos foi distribuído. O ano 2016 foi ainda marcado pelo lançamento do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que tem como principal objetivo o reforço da dimensão social da União Económica e Monetária. Face ao exposto, a Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho propõe que o presente relatório seja remetido à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, por ser a comissão competente para esta apreciação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Felicito-a pela, não só a apresentação, mas pela feitura deste relatório e tenho já uma inscrição, Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas, e o Sr. Presidente, e todos os presentes. E as minhas palavras são muito simples, apenas para saudar a Sra. Deputada Carla Tavares pelo esforço que fez, não só a apresentar o trabalho, mas o relatório, mas acima de tudo a elaborá-lo, porque sei que são trabalhos que são morosos, dão muito trabalho, passo o pleonasmo, e, portanto, saudá-la pelo trabalho realizado.
Não quero...
Sim, já agora, Sr. Presidente, apenas agradecer as palavras da Sra. Deputada Mercedes Borges e referir que de facto, este trabalho, e não sei que efeito é que isto poderá ter para o próximo, para o futuro, mas estes relatórios não acabam por ser um relatório de outro relatório. E é sempre difícil tentar perceber ou resumir um trabalho que por si também já é apenas um relatório. Não sei se isto para o futuro poderá ser possível alguma alteração, presumo que não, porque estas coisas são mesmo assim, mas todo mundo fica à nota.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com uma abstenção do PCP. Entramos na ordem de trabalhos porque temos três iniciativas legislativas para serem distribuídas. A primeira iniciativa, número 509/13, da autoria do PCP, aliás, as três são da autoria do PCP. Cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda indicar um deputado ou uma senhora deputada relatora. Não sei se estão em condições de indicar hoje ou se poderão fazê-lo durante o dia. Então, durante o dia será indicado a senhora deputada ou o senhor deputado que irão fazer o parecer. Segunda iniciativa, número 510/13, cabe ao CDS-PP fazer a indicação de deputado relator. Também estão a fazer sinal que posteriormente. Depois, uma outra iniciativa, que é a 514/13, caberá ao PSD fazer a indicação. A senhora deputada tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Grupo Parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigado. Entramos no quarto ponto de ordem de trabalhos e peço mais uma vez silêncio na sala. Há muita gente a falar para o lado. Quarto ponto de ordem de trabalhos. Fazemos o ponto de situação dos agendamentos que temos.
Sr. Presidente, houve um pedido, não sei, para pôr este ponto da ratificação agora. O Sr. Deputado Ricardo Pichica tem uma reunião.
Então, vou pôr à vossa consideração que o último ponto, o oitavo ponto, ratificação das votações indiciárias, que o Sr. Deputado Ricardo Bexiga fez agora o pedido para passar a ser o quarto ponto, porque tem que, entretanto, sair. Não sei se alguém tem alguma coisa a opor. Não havendo manifestações nesse sentido. Então, passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço a vossa compreensão, mas, de facto, estou noutra reunião da Comissão de Economia e Obras Públicas e na minha qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho, que vai apresentar aqui hoje a proposta de alteração do regime jurídico do contrato de trabalho desportivo da formação desportiva e do empresário desportivo. Esta antecipação visa permitir estar presente na votação. Eu gostaria de, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, agradecer a colaboração de todos os senhores deputados que nele participaram, de todos os grupos parlamentares. O trabalho foi, de facto, muito profícuo. Tivemos a oportunidade de ouvir em audição os agentes mais relevantes que têm interesse do setor, que têm interesse na revisão deste regime jurídico, que é um regime jurídico que tem merecido o acordo e a estabilidade legislativa, que não é muito normal na nossa ordem jurídica, porque de facto foi um regime jurídico que perdurou durante muito tempo na regulação desta matéria muito sensível, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista económico, quer também do ponto de vista educativo, na medida em que cruza quer a atividade desportiva propriamente dita dos agentes que praticam desporto mediante a celebração de um contrato desportivo, mas também os jovens que celebram contratos de formação desportiva e depois também a realidade económica que se traduz no contrato do empresário ou do intermediário desportivo. É uma área legislativa sensível porque tem um peso muito relevante daquilo que é a realidade desportiva profissional do futebol. E, de facto, a preocupação que nós tivemos foi, conscientes do peso da atividade desportiva tutelada designadamente pela Federação e pela Liga de Futebol, este regime jurídico é um regime jurídico que tem que se aplicar a todas as modalidades, a todos os níveis da atividade desportiva, seja dos grandes clubes aos pequenos clubes, seja do futebol, seja do handball, seja do judo, seja de qualquer outro tipo de modalidade onde haja a necessidade de haver a celebração de um contrato de trabalho desportivo ou um contrato de formação desportiva. Foi possível apresentar um projeto que mereceu a concordância de três grupos parlamentares, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do CDS. O PCP teve a oportunidade também de apresentar um conjunto de contributos relevantes que foram discutidos em sede do Grupo de Trabalho e, portanto, o projeto que hoje aqui apresentamos é um projeto que foi muito discutido, muito participado, quer pelos grupos parlamentares na Assembleia da República, quer pelos diversos agentes que responderam positivamente, quer em audições presenciais, quer em audições escritas com os seus contributos e, portanto, estou certo que este projeto de alteração vai contribuir para que este regime jurídico possa, pelo menos, durar tanto tempo como o anterior regime jurídico conseguiu sobreviver num setor também tão em evolução e tão importante para a sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pergunto, neste ponto, se alguém se quer inscrever. Não havendo inscrições, então vamos fazer a votação para ratificarmos as votações iniciárias. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Regressamos ao antigo quarto ponto, agora quinto ponto. Calendarização dos trabalhos da Comissão. Como sabem, temos procurado fazer o ponto de situação, porque estamos a caminhar para o término da sessão, e eu queria partilhar convosco algumas coisas que já foram agendadas. E pedir mais uma vez silêncio na sala. Para a semana, para realizarmos a nossa reunião normal, só temos um dia para o fazer, que é quinta-feira, que é pôr à vossa consideração, como o plenário está marcado para as 15 horas, excepcionalmente fazemos a nossa reunião quinta de manhã ou fazemos após o plenário e as votações do dia 1. Por isso é que eu estou a dizer excepcionalmente. Eu estas coisas, como sabem, gosto de antecipar e partilhar convosco para decidirmos. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A seguir ao plenário é sempre complicado, penso eu, tendo nomeadamente para os grupos parlamentares que têm deputados de longe, não é? Porque não havendo trabalhos na sexta-feira, irão sair o mais rápido possível. Portanto, desde que o PS assegure o quórum, nós não teremos qualquer inconveniente. Agora, por parte do grupo parlamentar, tenho de receio de estar a assumir a responsabilidade de assegurar quórum quando não. Se puder, não se for numa ordem de trabalhos muito extensa, puder ser às 14h, não vejo qualquer inconveniente.
Eu somos, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu chamei a atenção porque, como sabem, para a semana só temos um dia com trabalhos. Porque temos jornadas parlamentares do PSD a meio da semana e jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda no final da semana. É sexta e sábado, dia 2 e dia 3. Eu estou aqui a pensar alto, só se acharem, não havendo matéria tão urgente, que se dispense a realização da reunião da próxima semana. Então pronto, há consenso, fazemos uma ordem de trabalhos mais extensa e reunimos dia 7, e para a semana não temos reunião. Chama a atenção também que temos dia 6 já marcado uma reunião conjunta com a Comissão dos Assuntos Europeus, às 10h30, para fazermos uma audição à Eurodeputada Maria João Rodrigues. E quero também vos dizer que provavelmente a nossa já adiada visita à Microsoft será nessa terça-feira à tarde. Depois teremos reunião, então, dia 7, quarta-feira. Queria também chamar... Sim. Depois, já temos marcada a deslocação a Fátima no âmbito do nosso plano de atividades, que será no dia 20 de junho. Depois, temos pendentes, que estamos a aguardar datas, e eu já tinha dito 20 de junho a Fátima na última reunião que fizemos o ponto de situação. Ainda temos 3 audições no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que temos que fazer à ACT, ao Secretário de Estado do Emprego e ao Presidente do Conselho de Administração da MEU, MEU Altice. Temos também, estamos a aguardar que o Sr. Ministro das Finanças, que esteve prevista uma audição regimental no dia 31 de maio, que nos dê nova data, porque não se pode realizar dia 31 de maio, porque há jornadas parlamentares do PSD. E depois temos em pendente também uma reunião com a Comissão do Trabalho da Roménia, que foi proposto no dia 5 de julho e estamos a aguardar a resposta. Para além disso, temos vários processos legislativos em curso. Como tenho partilhado convosco, seria bom que esta comissão, até ao final do mês de julho, deixasse tudo em dia. E aproveito para dizer também, a propósito de petições, que até à próxima semana os nossos serviços vão ter todo o tipo de trabalho que tenha a ver com petições em dia. Ou seja, para podermos até ao mês de julho, também nesta matéria, ficarmos com o trabalho feito e sem ser preciso passarmos a partir de setembro a preocupar-nos com esta matéria. Não sei se neste ponto alguém quer colocar alguma questão. Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Sr. Presidente, relativamente às questões que colocou, não quero acrescer nada, dizer que estou de acordo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Relativamente aos processos legislativos, gostava de colocar uma questão que está aqui na ordem de trabalhos, mas que é no ponto 7, pelo menos na antiga ordem, na primeira ordem de trabalhos, que tem a ver com os projetos de lei número 457 do PSD e 475 do PCP. Por se tratar do único artigo, sugeria que fosse tratado em comissão o mais rapidamente possível e a especialidade, dando já um tempo, definindo já uma data, se quiser alguém, algum grupo parlamentar apresentar propostas de alteração, ou pudesse fazer para a próxima reunião a tempo de poder ser discutido e votado na próxima reunião. Isto por parte do grupo parlamentar do PSD, que tem esta iniciativa, e não faz sentido por um único artigo termos o processo aqui a andar, não é? Gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente, se era possível definirmos uma data para a entrega das propostas, a sexta-feira que antecede o dia 7, de memória não tenho, mas rapidamente posso ver a data, e entregarmos, portanto, as propostas de alteração até ao dia 2, não
é? É 2 e 6.
É 2, sexta-feira, entrega de propostas de alteração. Como é só um artigo, a discussão e votação em comissão no dia 7.
Senhora Deputada Rita Rato, pediu a palavra.
Nós estamos de acordo com esta proposta, também nos parece que é pacífica, dizer apenas o seguinte. Nós tínhamos decidido aqui, eu já não me recordo quem ficou com a coordenação do grupo de trabalho, que tem aquelas questões da igualdade, que também é o PSD, que também inclui as questões da maternidade e da paternidade. Pronto, eu acho que era importante nós termos este processo feito tão breve quanto possível, porque nós estamos a falar de alterações legislativas que vão ter impacto orçamental. E se nós prorrogamos este grupo de trabalho para setembro, só entra em vigor com o orçamento de Estado seguinte. E relativamente a questões que o PCP e propostas do PCP, nós gostaríamos que pudesse ser discutido já. E, portanto, apelávamos para que existisse um esforço. Hoje é dia 4 de maio, que existisse um esforço para que se pudesse marcar uma reunião do grupo de trabalho para se definir a metodologia do grupo de trabalho, para que as iniciativas que baixaram à comissão possam ser apreciadas no âmbito do grupo de trabalho e se decidir que tipo de acompanhamento é que vamos fazer a estas matérias. E já agora aproveitava para colocar, Sr. Presidente, que excluindo esta questão das matérias que têm a ver com as questões de maternidade e paternidade, que têm a ver com as questões do subsídio de desemprego, que está no ponto seguinte, e com o projeto de lei que agora a Sra. Deputada Maria Mercedes Borges disse, não há iniciativas, não há processos legislativos pendentes, creio, para além da questão do trabalho por turnos, que ainda estava a fazer discussão, pública. Existem outros processos, iniciativas que baixaram à comissão, mas que se talvez fosse importante nós percebermos o ponto de situação das iniciativas legislativas, porque se está a haver conferência de líderes, creio, e o que normalmente se tem decidido é que a partir de julho depois só pode haver reuniões para tratar processos legislativos pendentes, e se assim fosse teríamos que fazer um ponto de situação, porque de facto são ainda muitos diplomas.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas. Relativamente à questão que foi colocada pela Sra. Deputada Rita Rato, relativa ao grupo das iniciativas ligadas com a maternidade e parentalidade, eu julgo, se não me engano, que ficou decidido que esse grupo iria iniciar os trabalhos após terminar o grupo de trabalho, nomeadamente alguns grupos de trabalho, nomeadamente da composição ao Conselho Económico Social. E a verdade é que nós não temos ainda concluído o processo. De qualquer forma, entendendo essa preocupação, eu, na qualidade de coordenadora, que julgo que sou eu a coordenadora desse grupo, não tenho qualquer problema em marcar. O problema vai ser mesmo encontrar disponibilidade para reunirmos, quer por datas, quer pela disponibilidade dos colegas, porque alguns colegas estão em ambos os grupos de trabalho. Portanto, o grupo de trabalho do Conselho Económico Social inicia agora a discussão das propostas de alteração. Eu não faço ideia, não é? Não posso dizer quanto tempo é que vamos, mas a próxima semana vai ser difícil reunir. A outra semana a seguir também temos alguma dificuldade, pelo menos duas semanas, três semanas. É assim, a boa vontade, eu marco uma reunião. O problema é mesmo nós darmos seguimento aos trabalhos. Yes.
Já terminou, Sra. Deputada?
Pois, terminei.
É que tenho mais uma inscrição. Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, tem a palavra.
Sr. Presidente, dar aqui nota do grupo de trabalho que se constitui para a alteração ao Código Cooperativo. Concluiu as audições todas. Nós vamos enviar aos senhores deputados que estão no grupo de trabalho que as propostas de alteração deverão ser entregues até dia 9 de junho, só que depois começamos a ter semanas.
Eu peço que ouçam a nossa colega com atenção. Vocês estão a falar muito ao mesmo tempo. A senhora deputada merece ser ouvida com o mesmo respeito que todos os outros senhores deputados são ouvidos.
Obrigada, Sr. Presidente, mas é as condições também da sala que fazem eco. Relativamente à discussão, vamos ter que a fazer provavelmente em final de plenário, porque não há condições com visitas, com audições, com grupos de trabalho a realizar, com feriados, com impedimentos por reuniões de grupos parlamentares, nós não temos tempo até ao final de junho. E depois do final de junho, o que não fechar até junho, não é no mês de julho que conseguimos fechar muito, praticamente conseguiremos fechar muito pouca coisa. O objetivo era termos a discussão no dia 14, para poder subir a plenário. Sugeria que o mês de julho, tudo o que pudesse não ser concretizado em julho destas visitas, destas audições, todas estas matérias pudessem ser feitas em julho, por forma a deixarmos algum espaço, Sr. Presidente. Isto é uma proposta que nós fazemos no mês de junho para podermos calendarizar os trabalhos que estão... Tenho que passar outra vez o plenário em grupo de trabalho das iniciativas que estão a funcionar neste momento.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Então, não havendo, a senhora deputada e coordenadora poderá agir em conformidade. É a palavra.
Pronto, para tentar arranjar aqui uma solução, vamos fazer o seguinte. Proponho que se marque uma reunião do grupo de trabalho, para nós tentarmos, com os colegas do grupo, encontrarmos datas possíveis. No dia 5, não, desculpem, dia 6, que é terça-feira. Nós à tarde temos a visita, mas de manhã não temos nada.
Temos. Aquilo que eu disse com a Comissão dos Assuntos Europeus, uma audição à senhora Eurodeputada.
Então, dia 7, às 2 da tarde, no sentido de se agenda... Mas grupo de trabalho.
Mas constitui-se até lá.
Não, o grupo de trabalho há. Tá. Portanto, concluindo, se o grupo de trabalho tiver constituído entretanto... Eu, por acaso, estava convicta que já tinham sido indicados todos os senhores deputados dos grupos parlamentares. O que proponho, então, é uma reunião no dia 7, para às 14 horas, no sentido de se estabelecer uma calendarização e a metodologia de trabalhos, para dar aqui um pontapé de saída à questão, não garantindo que vai ser possível o resto.
E no que diz respeito a esta sugestão da senhora deputada Mercedes Borges, eu vou tê-la em conta, chutando para julho algumas coisas que temos aqui pendentes, para haver tempo para podermos, em junho, concluir, no que diz respeito a uma série de processos legislativos, dentro do tempo que nos permita não darmos a ocupar o tempo com... Passa a redundância com audiências, mas eu queria só chamar a atenção que, segundo o ponto de situação que fizemos, muitos destes grupos de trabalho vão conseguir concluir tudo. Os quatro. Portanto, também à semelhança, à medida que o tempo for passando, também vamos tendo a libertação de... Agora, temos aqui a necessidade que o PSD nos indique um relator no que diz respeito à deliberação sobre o escrutínio da proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 210/18. Senhora Deputada.
Indica a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Obrigado.
Era, não era? Está tudo tratado. Não me enganei em nada.
E, portanto, agora só temos os outros assuntos. Sim, porque a senhora deputada Mercedes Borges falou sobre os antigos pontos 6 e 7.
Mas aqui é a senhora deputada Rita Ratu.
Senhora deputada Rita Rato, quer nos dizer alguma coisa sobre...
Sobre o projeto de lei do subsídio de desemprego. Nós, é só dois artigos apenas, e nós queríamos propor exatamente a mesma metodologia que foi proposta para o projeto de lei 465 e 457, que se possa agendar, e nós, uma vez que a reunião da comissão será dia 7, se eu vi bem, que se possa até dia 2, quem entender fazer propostas de alteração, que o faça, para depois poder ser votado na especialidade na reunião do dia, na reunião ordinária da comissão do dia 7.
O grupo de trabalho
o subsídio de desemprego,
propostas
o projeto
sobre
de lei.
O projeto de lei 398 do PCP.
Não,
a senhora deputada Rita Rato chamou a atenção que são só dois artigos.
Eu sei.
Dois, sexta-feira. Exato. Nono ponto, outros assuntos. Pergunto se alguém tem algum assunto, alguma matéria que queira aqui colocar. Não havendo inscrições.
Sr. Presidente, eu pedia que não encerrasse já a reunião, se me permitisse, se me der a pedir-lhe a palavra, está bem? Não, nós estivemos aqui a ver que, relativamente ao projeto de alteração do regime jurídico do contrato de trabalho desportivo, nós mantivemos o título da iniciativa legislativa tal como vinha do anterior diploma legal. No entanto, o título do diploma legal não refere o facto de regular também o contrato do empresário ou do intermediário. E estávamos aqui a ver se não seria, do ponto de vista de técnica legislativa, importante que ficasse no título da lei, precisamente, que é o regime jurídico do contrato de trabalho desportivo, do contrato de formação desportiva e também do empresário ou do intermediário desportivo. E estávamos só aqui a aguardar do lado do PSD se podíamos, de facto, suprir, do ponto de vista de técnica legislativa, o lapso que o título do regime jurídico tem neste momento.
O Sr. Deputado Álvaro Batista tem a palavra.
Portanto, era para, neste caso, deixar a proposta de alteração do título para o seguinte: regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo, vírgula, do contrato de formação desportiva e do contrato de representação ou intermediação. É assim, não é?
Tomámos a devida nota. Senhora Deputada Rita Rato.
Nós estamos de acordo com isto, é sobre outra questão, Sr. Presidente. Eu, como disse há pouco, nós tínhamos apresentado o requerimento para audição com caráter de urgência do Secretário de Estado e, uma vez que para a semana a agenda está como já aqui foi referido, nós proporíamos que se pudesse marcar que essa audição acontecesse num momento extraordinário, fosse convocada uma reunião extraordinária da Comissão. Provavelmente, como dia 6 já temos esses trabalhos todos, se fosse possível dia 8 a seguir ao plenário, se existisse disponibilidade do Secretário de Estado, claro.
Quinta-feira.
Sim, quinta-feira, a seguir ao plenário. Porque na prática o que isto significa é que nós tínhamos apresentado um requerimento para a audição do Secretário de Estado, da ACT, depois o PSD apresentou uma proposta para ouvir o Presidente do Conselho de Administração e nós também tínhamos apresentado para ouvir o Secretário de Estado. Na prática é para inverter a ordem, ainda antes da ACT, para ser ouvido já o Secretário de Estado, tendo em conta os últimos acontecimentos, e se possível dia 8, e depois far-se-iam as outras audições da ACT e do Conselho de Administração.
Alguém se quer pronunciar sobre esta proposta? Não havendo, vamos diligenciar nesse sentido. Vamos ver se essa data é aceita. Muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos. A senhora deputada pediu a palavra.
É que ainda não acabaram os nossos trabalhos, Sr. Presidente.
É que eu já tinha colocado três vezes à consideração outros assuntos, quem se inscreve.
Eu não me apercebi, peço desculpa. Tenho estado aqui a tentar levantar todas as questões que estão pendentes e a última tem a ver com os bailarinos. Gostava de colocar à consideração se vai constituir grupo de trabalho e como é que vamos fazer, ou se é algo que pode ficar, ou como é que pretendem. O que é que o Sr. Presidente propõe relativamente a esta matéria?
Sra. Deputada Rita Rato.
Nós temos um projeto de lei. E eu acho que, até tendo em conta o que já referimos anteriormente, tudo o que está pendente se deve definir. Admito que, até tendo em conta as audições e o facto de existirem outras iniciativas que deram entrada primeiro, que nós, de facto, na próxima reunião possamos avaliar se esta matéria deve ou não ser uma das quais deverá estar concluída até final de julho. E admito que, tendo em conta todas as outras que estão pendentes e que baixaram à Comissão com períodos que, em alguns casos, já podem ter sido ultrapassados, que se possa ainda assim aguardar, porque esta questão, apesar de tudo, tem menos condicionantes de ordem orçamental.
Sr. Deputado Ricardo Pexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre outro tema, e também aqui a pedido da Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho da Revisão do SES, foram apresentadas um conjunto de propostas do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do CDS. O Grupo Parlamentar do PS, entendendo como relevantes essas últimas alterações, mas não estando em condições de as discutir e de as aprovar, neste momento pedia, de facto, o adiamento da votação desse regime jurídico para permitir-nos, de facto, fazer uma avaliação destas últimas propostas apresentadas.
Sra. Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que, naturalmente, que uma vez que há um pedido de adiamento do grupo parlamentar por não estar em condições ainda de votar as iniciativas, que não há qualquer inconveniente, eu até pedi ao Sr. Deputado que o fizesse aqui em comissão para que as pessoas, portanto, os colegas que fazem parte do grupo de trabalho fossem avisados previamente. Eu julgo que não há problema, mas ia aproveitar este momento para depois não dificultar, para marcar então a reunião que teria lugar hoje às 14, para marcar para a próxima quinta-feira, dia 1, à mesma hora, 14. E pedir aos serviços, então, face à solicitação do Partido Socialista, o adiamento da reunião de hoje. E convocar para, então, dia 1, para as 14. Muito obrigada.
Mais alguém se quer pronunciar? Mais alguém se quer inscrever neste último ponto de ordem de trabalhos? Então estão encerrados os nossos trabalhos. Boa tarde.